Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
No domingo passado, o Paulo desafiou-nos com a sua mensagem, os sonhos adiados, não é? Falou de quando nós começamos a acomodar-nos, começamos a pensar que se calhar já passou o nosso tempo e deixamos de lutar, não é? E hoje eu fui copiar um pouco o título da mensagem do Paulo e vou, porque estava ali o domingo passado e eu, olha, isto realmente é uma boa... Um bom título, e em vez de sonhos adiados é esperança adiada. Mas antes de avançar, vamos orar, sim? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que é nós podermos estar aqui na tua casa para te louvar, para te adorar e para ouvir a tua palavra. Te agradecemos pela honra que é nós podermos fazer parte da tua família. Nesta manhã, ajuda-nos a ouvir a tua palavra e a receber a tua palavra e a pô-la em prática nas nossas vidas, querido Deus e Pai. Eu oro, Santo Espírito, para que cada palavra que sair da minha boca seja dirigida por ti e que seja, haja uma palavra específica para cada coração que está aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, em Provérbios 13, 12, diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Noutra tradução diz: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado é árvore de vida. Esta esperança adiada, esta esperança demorada, refere-se àquele tempo de espera que não é apenas longo, mas é desgastante e até angustiante. É um tempo que nos põe a questionar tudo. É um tempo que nós, cristãos, muitas vezes chamamos de tempo de deserto, que contrasta com o que nós acabamos de ler em Provérbios, com a árvore de vida que fala de ânimo, não é? Quando há o desejo que se cumpre. E para entendermos melhor esta palavra, nós vamos... olhar para a história de três mulheres que sabem muito bem o que é isto da esperança adiada e de ver as suas expectativas frustradas. E estas mulheres não são apenas personagens bíblicas, elas são um espelho de muitos de nós hoje. E antes de avançar, eu vou ter que fazer algo que é defeito de professora de super igreja. Eu vou ter que pensar, eu tenho que pensar que pode haver alguém na sala que não conheça estas histórias sobre as quais eu baseei a minha lição. E como tal, eu vou pedir paciência a quem já conhece as histórias de cor e salteado, mas eu vou tentar resumir o máximo possível estas histórias. E começa, e podemos abrir a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12. Alguns de vocês já sabem de quem eu vou falar. Tenho sempre papelinhos a cair da Bíblia. E trabalho para casa. Porque há aqui uns meninos que dizem que eu tenho a mania de mandar muita coisa para casa. Agora vocês estão a ver que eu faço o mesmo com os adultos. Trabalho para casa. Para quem quiser aprofundar, quem faz o seu plano anual de leitura, não, este já fez o trabalho de casa em janeiro, não precisa de fazer agora. Mas quem não fez, quem não faz, ou começou por outra, de outra forma, está a ler de outra forma a Bíblia, trabalho de casa é ler Gênesis 12 até 30, 31, pelo menos. Então eu vou resumir a história. A história começa no capítulo 12 e Deus chama Abraão e diz a Abraão e à sua esposa para saírem da terra onde está, para ir para uma nova terra que Deus vai indicar. E promete uma grande nação. Serás um pai de multidões. Terás filhos, a tua descendência será como as estrelas do céu, a areia que há no mar. Imaginem. E Abraão sai com a sua esposa Sara. E passados muitos anos, eles têm um filho chamado Isaac. E vocês já estão a dizer, ela já está a saltar partes da história. Há um detalhe muito importante, não é? Mas vamos avançar. Isaac casa com Rebeca, que também demora alguns anitos, mas lá tem dois meninos gêmeos, Jacó e Isaú. E depois esta mãe e este pai têm um problema, é que cada um tem um filho preferido. E cada um torce pelo filho que gosta mais, não é? E Rebeca, quando está grávida de Jacó e de Isaú, ela recebe uma profecia da parte de Deus. E essa profecia, essa palavra diz que será Jacó o mais novo, que será Isaú o mais velho, será servo de Jacó. E então, o que é que ela faz? Quando chega a altura de o pai Isaac proferir a bênção do primogênito sobre Isaú, ela troca, não é? Ela é irmã do irmão dela. Bom, faz parte da mesma família. Manipulação e... Então o que é que ela faz? Não, vamos trocar, tu, Isaú era... Depois os detalhes vocês têm que ir ler em casa. Isaú era mais peludo do que Jacó, e então põe-lhe assim umas peles, e que é para também, pronto, ficar, e Isaac estava praticamente cego, e então eles lá conseguem enganar Isaac e fazem com que Isaac profira a bênção que seria para Isaú sobre Jacó. E coisa avança, Jacó tem que fugir, porque Isaú, quando percebe o que acontece, Isaú quer matar o irmão, não é? Então Jacó acaba por fugir, vai para perto do tio dele e conhece Raquel, por quem ele se apaixona. E acaba por trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel. Chega aos 7 anos... Há uma linda festa de casamento, há a noite de núpcias e no dia seguinte, porque não havia eletricidade como há agora, Jacó percebe que não está casado com Raquel. Não sei como é que ele não percebeu pela voz, mas pronto, isso. Mas está casado com Lia, que é a irmã mais velha de Raquel. E Jacó, claro que não fica nada feliz com a situação, vai falar com o tio dele, com o pai, e ele diz, olha, deixa passar esta semanita da lua de mel, não é? E depois, quando terminar, então casas com Raquel, mas tens de trabalhar mais 7 anos. E ok, está o acordo feito. E assim é. Só que agora imaginem-se na posição de Lia. Casada com um homem que está desejoso que o período de lua de mel acabe para ele poder casar com outra. Na Bíblia diz que ela foi desprezada e dizem que no original esta palavra desprezada fala de um ódio como se odeia um inimigo. Era assim que ela vivia. E agora vou então resumir, se calhar resumi demasiado a mensagem, se calhar ficou algumas coisas, mas vocês vão entender à medida que formos avançando. Então a história vai ser com base sobretudo em quem? Sara, Rebeca e Raquel. Também vamos falar de Lia, mas mais com base nestas mulheres e a quem... E em Gênesis 12, então, nós vemos que há a promessa que Deus faz a Abraão. E agora imaginem-se na posição de Sara, que é estéril. Nós vemos isso antes em Gênesis 11:30. Diz que Sara era estéril, não tinha filhos. E houve esta promessa, vocês vão para aquela terra e vão ser um pai e mãe de multidões. O que é que vocês pensam? Eu chego àquela terra e vamos ter muitos bebés. Filhos, futuro. É ou não? Era o que eu pensaria. Ok, vamos lá. E é já hoje que é para para poder ter a família que eu tanto desejo. Vai ser lindo, maravilhoso, perfeito. Mas não é isso que acontece. E como muitos de vocês sabem, este bebê, quando eu falo de demorar muitos anos a nascer, Isaac demorou, quantos anos é que Sara tinha quando Isaac nasceu? 90 anos. Foram muitos anos à espera. E quando nós lemos, porquê que é a história destas três mulheres? Porque há aqui um padrão que se repete. Olhamos para Sara, a mulher de Abraão, estéril. Quando falamos de estéril, não pode ter filhos. Rebeca, mulher de Isaac, estéril. Raquel, a amada de Jacó, estéril. E quando nós falamos numa mulher ou num homem estéril, nós estamos a falar algo que afeta profundamente o casal. É uma dor profunda, não é um problema que é só daquela pessoa. Não, é do casal, é dos dois. E se hoje ainda é um tema delicado e fonte de dor, naquela época, para além disso, era uma vergonha pública. Porque nós estamos a falar de um tempo em que a cultura era profundamente... digamos que focada na linhagem masculina, para não dizer machista, que já disse. E a posição social da mulher era definida principalmente por duas coisas. Se era casada ou não e com quem era casada. E a sua capacidade de ter filhos. E de preferência, rapazes. Que nós sabemos agora, hoje em dia, que isso não cabe à mulher, não é? É o homem é que define se vai ser menino ou menina. E para que fique bem claro, isto era, esta mentalidade não vem de Deus, nem naquela época vinha de Deus. É a perspectiva da cultura da época e que eles absorveram dos povos à sua volta. Então não é de Deus. Então nós vemos, o tempo passa e aqui estão estas mulheres. A quem foi prometido que seriam mães de multidões. E passa um mês, dois, três, seis meses, nada. Passa um ano, dois anos, três anos, nada. Passa uma década, nada. O tempo passa e o que é que nós lemos no início? A esperança adiada adoece o coração. Talvez saiba bem o que é isso, o que é esperar mês após mês, ano após ano, e já fez tudo o que está ao seu alcance, tudo o que pode fazer, e nada. E quanto mais tempo passa, mais doloroso se torna o tempo de espera. E a dúvida começa a entrar. O tempo está a passar, e eu já não estou para nova, e o tempo está a passar. E será que Deus se esqueceu de mim? Será que alguma vez vai acontecer? E a demora em ver realizado aquilo que tanto se deseja, começa a enfraquecer o coração. E se nós não tivermos cuidado, deixa o coração doente. E ficamos como desapontados, frustrados, desanimados. Inveja, porque olhamos à volta e parece toda a gente consegue. É fácil para aqueles. E para inveja, ciúmes. E se não tivermos cuidado, podemos ficar amargurados e até revoltados contra o próprio Deus. Eu não sei há quantos anos está à espera, mas Sara esperou 25 anos, Rebeca 20 e Raquel 14. A questão é, onde colocas os teus olhos quando o tempo passa e não vês realizado aquilo que tu queres? Onde é que colocas os teus olhos? O que é que fazemos quando estamos cansados de esperar? Quando vemos o tempo a passar e parece que nada acontece, nada muda. Quando pensamos que Deus está a demorar a dar as respostas que nós precisamos. Deus, está lá, precisamos de ajuda aqui. Será que Deus não me está a ver? E o que é que nós fazemos? Bem, se vocês forem como eu, eu creio que todos nós somos um bocadinho assim. Nós fazemos o que estas mulheres fizeram. Nós tentamos dar uma ajudinha. É, se calhar vou dar uma ajudinha a Deus, não é? E foi o que elas fizeram. Em vez de permanecer firmes na promessa que Deus lhes tinha dado, O que é que elas fizeram? E nós mulheres somos peritas nisto. Vamos lá. Arregaçar as mangas e dizer o quê? Tem de ser eu a tratar do assunto. Aliás, eu até ouço algumas mulheres a dizerem, eu já disse isso, já não digo. Se querem uma coisa bem feita, deem uma mulher para fazer, não é? Eu já não digo isso, porque... Vocês vão perceber porquê. Então, o que é que Sara faz? Bem, tem que ser eu a tratar do assunto. Eu já não vou para Nova, precisamos de um herdeiro e vamos nos tentar. É fácil falar, não é? É fácil. Porque nós sabemos como é que a história acaba. Mas elas não sabiam como é que a história ia acabar. Elas estavam a vivê-la. Imaginem estar na posição desta mulher. E nós vemos o nosso marido e queremos agradar o marido. O que ele quer mais é um herdeiro. Então o que é que ela faz? Olha, já que eu não consigo, toma a minha serva Agar e pronto, tens um filho com ela. Para nós isso é chocante. Mas era uma e Deus não aprova. Só para que fique claro, não vá alguém ter ideias. Deus não aprova. Deus não aprovava isto. E eles sabiam disso, mas mesmo assim avançaram. Mas era prática comum naquela época dos povos à volta deles. E então nasce Ismael. Raquel, desesperada, isto já vamos para a segunda geração. Primeira geração, Sara. Segunda, não, aqui não é segunda geração, peço desculpa. Terceira geração, Raquel. Raquel está desesperada, cheia de inveja de Lia, porque Lia consegue ter filhos. Já tem 4 filhos e Raquel continua sem ter filhos. E há um dia que Raquel está tão desesperada que ela vai ter com Jacó, e podem ver isto depois em Gênesis 31, e diz, dá-me filhos ou morrerei. Vejam o desespero desta mulher. E Jacó dá-lhe uma resposta que é, por acaso estou no lugar de Deus? É interessante quando nós lemos, posso ser só eu, se alguém tiver, o pastor Francisco, a irmã, se algum de vocês tiver outro entendimento, eu acho que os homens nesta história até estão, não estão com este desespero. Talvez porque Isaac, quer dizer... Quando ele nasceu, a mãe dele tinha 90 anos. Portanto, se a mulher dele vai ter com 60, ele, tu ainda tens tempo. A minha mãe foi aos 90, não é? Talvez por isso, por terem esse milagre, por serem fruto desse milagre, estejam descansados. Mas elas não. E depois nós temos, então, Raquel vai fazer o mesmo que Sara tinha feito. Entrega a sua serva Bila a Jacó e ele tem 2 filhos com ela. E depois Lia, até Lia, que já tinha filhos, mas há ali um período que já não está a ter tanto filhos, é que o ritmo está mais lento. E porque o que é que Lia queria? Lia não tinha problemas de esterilidade. Ela tinha um problema que ela era mal amada. Ela era desprezada pelo marido, pela irmã. E o que ela mais queria era ser amada pelo marido. Então, se esse amor é em função dos filhos que eu tenho, bora lá, não, agora não estou a conseguir ter filhos, toma a minha serva. E Jacó vai, tem filhos com a serva de Lia. Rebeca não faz nada desse género. Mas quando vê, o que eu referi há pouco, quando vê que Isaac está a chamar Isaú para declarar a bênção, o que é que ela faz? Dá uma ajudinha a Deus, porque ela põe-se a pensar, peraí, mas o Senhor disse-me que o velho servirá ao mais novo, mas se Isaac der a bênção ao primogênito, a Isaú, então isso já não vai acontecer. Então, se calhar, para o plano de Deus se cumprir, vejam lá como é que nós funcionamos, se calhar eu tenho que dar uma ajudinha a Deus. Então, bora lá, Jacó, vamos lá fazer aqui este esquema, vamos mentir e... À medida que o tempo passa e parece que nada acontece, nada muda, o que é que acontece connosco, que é o que nós vimos que aconteceu com estas mulheres? Elas deixaram de estar focadas em quem fez a promessa para ficar para começar a ficar focadas e, em alguns casos, até obcecadas por aquilo que foi prometido. O foco já não está em quem se espera, mas no que se espera. E depois entramos aqui num modo de autossuficiente. Decidimos ser nós a controlar aquilo que só Deus pode controlar. Alguma de nós consegue mudar o coração do nosso marido? Maridos, algum de vocês consegue mudar o coração da vossa mulher? Pais, nós conseguimos mudar o coração dos nossos filhos? Meninos, vocês conseguem mudar os vossos professores? Tenho que pôr aqui ao nível. Era bom se conseguissem, alguns de vocês estão a pensar. Ou os pais. E quando nós queremos ser autossuficientes e queremos ser nós a controlar e por todos os meios e mais algum alcançar aquilo, nós acabamos por fazer o que estas mulheres fizeram. Más escolhas. Porquê? Porque estamos a tentar fazer o papel de Deus. Estamos a tentar pôr-nos no lugar que pertence só a Deus. E estamos a tentar fazer na nossa própria força algo que só Deus pode fazer. Mais ninguém pode fazer. Então, onde estão os teus olhos no tempo de espera? Onde é que estão os teus olhos? Já vamos parar para pensar um pouco. Porquê que Deus escolheu mulheres que não podem ter filhos? É que quando Deus escolheu Abrão, que ainda não era Abrão, ele já sabia que Sarai não podia ter filhos. Quem escolheu Rebeca para Isaac foi Deus. Deus já sabia que ela não podia ter filhos. Eu creio que o que Deus queria era que este povo aprendesse a viver em total dependência dele. Que não é... Que aprendesse que Deus é suficiente. Nós vemos em Deuteronômio, quando Deus está a falar sobre o porquê de ter escolhido este povo como seu povo, não é porque os ama mais do que os outros povos escolheu-os, ou porque tivessem alguma capacidade especial, alguma riqueza, ou porque fosse uma nação poderosa. Não, ele diz, eu escolhi vocês exatamente por serem os menores dos menores. Porquê? Para que tudo o que eles fossem alcançar, nós estamos a falar da nação, do povo de onde viria o Messias, o Salvador, para toda a humanidade. E então que tudo fosse para a glória de Deus e não para o homem. Esta grande nação não tem a ver com a capacidade do homem A, B ou C, ou desta ou daquela mulher, mas de Deus, para quem nada é demasiadamente difícil, como ele diz a Sara em Gênesis 18. E então olha para o tempo, olha para este tempo de espera como um tempo de preparação. Se estás a viver esse tempo de espera, que parece que as coisas não estão a acontecer, tu vieste, tens um sonho, um objetivo, alguns até pode ter sido dado algo da parte de Deus e parece que nunca mais chega. Olha para esse tempo de espera como um tempo de preparação. Digam comigo, preparação. Se tens de estudar, estuda. Se tens de, sei lá, faz o que tens de fazer, mas vê este tempo como um tempo de preparação. Um tempo de crescimento espiritual. E não só de amadurecimento. Vê este tempo como um tempo para desenvolver raízes e caráter. E acima de tudo, um tempo em que dizes, Deus, eu dependo totalmente de ti. Tu és suficiente. E veja este tempo como um tempo que é para permanecer firme. Não naquilo que espera, mas naquele que é a nossa esperança. E agora vamos ver outra mulher. Vamos ver Maria. Maria, podemos ver em Lucas 1. Mais um papel. 1 e no versículo 31, nós vemos Maria recebe a visita de um anjo. E este anjo diz a Maria que ela vai ter um filho. Há um pequeno detalhe, não é? Maria não pode ter filhos porque ela é virgem e ainda nem casou com José. É interessante quando olhamos e vemos quando Deus faz a aliança com Abraão, Isaac e Jacó, Sara, Rebeca e Raquel têm tudo a ganhar. São mulheres estéreis. E a promessa de Deus é a promessa de que elas vão ter filhos, vão gerar filhos. Maria tem tudo a perder. Maria é uma jovem. Ela tem planos. Ela está noiva. Vai casar. Tem toda uma vida que ela está preparada para ela construir. Casamento marcado. Já deviam estar a fazer o vestido de noiva, essas coisas todas, organizar as bodas e quem vai se sentar aonde e não sei o quê. Isso tudo. E quando o anjo aparece a Maria, a boa nova que o anjo traz é um desafio que pode lhe custar tudo. Pode custar a reputação, pode custar o noivo, o casamento e pode lhe custar a vida, a sua própria vida. Porque nesta época, aparecer grávida antes do casamento era uma sentença de morte ou de exclusão social. Então, Maria tinha tudo a perder. Ela não tinha nada a ganhar. Deus estava a meter Maria em grandes sarilhos. E qual é a resposta de Maria? A resposta de Maria não foi, ok, como é que eu me vou safar desta? Como é que eu vou resolver isto? Não, mas foi o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Total dependência. Seja feita a tua vontade. E vamos ver em Lucas 1:31 até 33, diz assim: ficará grávida e dará à luz um filho. Isto é o anjo a falar para Maria. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e seu reino jamais terá fim. Uau! Parece-me bem. Um filho que será grande, chamado Filho do Altíssimo, Deus lhe dará o trono de Davi, reinará para sempre. Seu reino jamais terá fim. Mas onde é que este rei nasce? Num palácio? Num estábulo? A Bíblia não nos diz exatamente quais eram as expectativas que Maria tinha. Eu creio que Maria provavelmente nem sabia bem o que esperar. Mas creio que Maria não esperava vir a dar à luz num estábulo. Não esperava, depois de com um menino ainda pequenito, ter de fugir para o Egito e ficar lá como estrangeira durante alguns anos. E com certeza que Maria não esperava um dia ver o seu filho pregado numa cruz. Talvez te identifiques com Maria. Planeaste tudo, traçaste o caminho, investiste tempo, dinheiro, economias, muita oração, pediste direção a Deus e sentiste que Ele te deu o sim, aprovado. E avançaste. E no fim, olhas à tua volta e parece que acabaste como Maria. Olhas à tua volta e estás num estábulo. Estás a viver situações e dificuldades que nunca imaginaste vir a viver na vida. Então, mas como pode isto ser Deus? Se eu estou a fazer tudo certinho? Se eu estou dentro da tua vontade, como pode ser? Será que eu ouvi mal a voz de Deus? Qual é a nossa atitude? Podes ter criado expectativas gigantes em relação a um determinado projeto e depois nada do que planeaste, nada do que idealizaste aconteceu. Sara, Rebeca e Raquel, elas tentaram controlar o futuro. tentaram controlar tudo o que não era possível controlar. Maria fez algo diferente e vamos aprender com ela. Primeiro, Maria rendeu-se totalmente. Ela diz, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E depois, segundo lugar, Maria estava disposta a seguir a direção de Deus, fosse onde fosse parar. É para um estábulo? Ok, eu estou aqui no estábulo. É para o Egito? Ok, vamos para o Egito. Eu vou onde Deus me enviar. Porque qual era o propósito maior de Maria? Servir e ser mãe de Jesus. Esse era o propósito maior. Maria não exigiu um palácio. Então, meu filho, ia ser rei. Onde está o meu palácio? Ela rendeu-se. E disse, sou serva do Senhor. Se a tua esperança foi adiada, não desesperes. Se tu te encontras neste momento num estábulo, não desesperes. Só dar aqui 4 pontos, que é ou conselhos. Primeiro, mantenha a humildade. Deus exalta os humildes. Não deixe a frustração ditar quem tu és. Deus não te perdeu de vista. Ele não se esqueceu de ti. Ele está contigo. Ele está do teu lado para te ajudar. Este é um tempo de preparação, crescimento, maturidade. Segundo, procura Jesus nesse estábulo onde tu estás. Ele está lá, no meio da palha, no meio daquele cheiro dos animais, no meio do desconforto, no meio da dor e até no meio da solidão. São lugares solitários. Ele está lá. Jesus não abandonou, não te abandonou no estábulo. Ele nasceu no estábulo, ele está no estábulo contigo. Por isso, mantém os olhos em Jesus, não tires de Jesus os teus olhos. Terceiro, rende-te totalmente. E quando falamos de rendição, não é derrota. Rendição não é derrota. Render-nos a Deus é entregar-nos a Deus. Não é desistir. Vou desistir. Isso é desistir. Não. É entregar aquilo que tu não podes fazer, entregar a quem pode fazer. E é dizer como Jesus disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Seja essa a nossa oração. Quarto, deixa-te liderar. Deixa-te ser liderada por Deus. E Deus vai trazer restauração, mas tens de largar o volante. Tens de deixar Deus ser Deus na tua vida. E há coisas que só Deus pode fazer. Nós temos de ter muito cuidado para não cairmos no perigo da autonomia cristã. O que é que eu quero dizer com isso? Nós dizemos que Deus é o nosso Senhor. E que queremos que a vontade de Deus seja feita em nós. Nós oramos isso. Pai nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Mas quem manda na minha vida sou eu. Tu és o Senhor, mas vivemos em modo autossuficiência. Eu mando, eu decido, eu controlo. E toda a Bíblia, de capa a capa, o convite não é um convite à independência, à autonomia. É um convite a dependermos totalmente de Deus. A nos rendermos totalmente a Deus. É difícil. Mas vamos abrir em Provérbios 3, 5. Quem não sabe de cor, trabalho de casa, de curar. Provérbios 3, 5. Que diz, Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Na tradução, o livro diz assim, está muito interessante. Confia no Senhor de todo o teu coração. E depois diz assim, e nunca em ti mesmo. Eu achei piada. Eu, no versículo 6, depois, ainda na tradução, o livro diz assim, em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar e Ele te dirigirá nos teus caminhos. Quando nós olhamos para Sara, Rebeca e Raquel, as consequências das suas escolhas são terríveis. Podem começar a subir. Ainda hoje, nós, o mundo, vivemos algumas consequências da escolha destas mulheres, sobretudo Sara. E só um à parte. Toda a gente gosta da história de José, não é? Aquilo que ele... Já pensaram que José não foi parar ao poço e não foi vendido como escravo? Não era só porque ele era o filho preferido do pai. Não era só porque ele tinha um casaco novo. Não. Nós estamos a falar de 10 filhos, os filhos de Lia e das servas, porque Raquel só teve... José e Benjamim. Todos os outros 10 filhos de Jacó vieram de Lia e de Bila e a serva de Lia, que não me lembro o nome. Estamos a falar de rapazes, crianças, que viram a sua mãe a ser desprezada, odiada pelo pai e pela tia. Agora reparem, se Raquel tratava a irmã como tratava, como é que acham que ela tratava os sobrinhos? Venham cá, meus amores, meus queridos. Olha, trouxe aqui um chocolatinho para cada um. Estão a ver a atmosfera em que eles cresceram? Constante rivalidade, ódio, inveja, ciúmes, desprezo. Até que chegou um dia que aquilo, como é que se diz? Falta uma expressão. Caiu a última gota e pronto. Acabou. Estavam cansados. Quando José entra com aquela capa e todos eles trabalhavam. José não. Era o príncipe. Houve um dia que foi a última gota d'água. Então, há consequências. As nossas escolhas têm consequências e não têm consequências. Ai, a vida é minha. E se eu quiser? Sim, a vida é tua, mas as tuas escolhas não te afetam só a ti. Afetam os outros à tua volta. E gerações, e gerações, e gerações. Eu imagino o quanto Sara deve se ter arrependido, o quão amargamente ela se deve ter arrependido, ter entregue Agar a Abraão. E agora vamos ter um tempo de reflexão. Quantos de nós é que já erramos? Quantos de nós já tentamos dar uma ajudinha a Deus? Cansadas de esperar. E fizemos a geneira e agora estamos a sofrer as consequências disso. E se calhar pensamos, se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu soubesse, nunca teria entrado naquele relacionamento. Teria dado ouvidos aos meus familiares, aos meus amigos. Se eu soubesse, nunca tinha entrado naquele negócio. Se eu soubesse, teria esperado. Se fazes parte deste grupo, eu tenho boas novas para ti. Deus deu a Sara o filho tão desejado, apesar do que ela tinha feito. Deus deu a Raquel dois meninos, mesmo depois de tudo o que ela tinha feito e apesar de tudo o que ela fazia. E Lia, que foi desprezada por Jacó e por Raquel, Lia não foi desprezada por Deus. Quando nós vamos ver a linhagem de Jesus, é de Lia que vem a linhagem de Jesus e não de Raquel. Então Deus não te desprezou. Deus ama, Deus cuida, Deus é bondoso para os pecadores. Deus abomina o pecado, não os pecadores. Ele enviou o seu único filho exatamente para trazer salvação aos pecadores. O que Deus abomina é o pecado, a ingratidão, a inveja, a manipulação. Mas nós vemos a bondade de Deus no cuidado que Ele tem com os seus filhos. Ainda que cheios de falhas, que todos nós temos. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E se forem ver lá em Gálatas, em Gênesis 28:15, quando Deus está a lutar com Jacó, o que é que Ele diz? Que Ele não nos abandona, não vai deixar enquanto não fizer o que prometeu. Eu não te vou largar enquanto não fizer o que prometi. Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Deus não te abandonou, Ele não nos abandonará. Ele estabeleceu uma aliança connosco, uma aliança que foi selada pelo sangue de Jesus. O teu pecado não é maior que o Deus soberano. Seja qual tenha sido o pecado, os erros, as falhas, o convite nesta manhã é: arrepente. Vamos ter um tempo, arrepente. Tem um tempo de oração. E em 1 João 1,9 diz que Ele é fiel e justo para perdoar. Entrega tudo a Ele. Abre o teu coração diante de Deus. Vou pedir para nos pormos de pé. Se és essa pessoa que diz: olha, eu já fiz isso, eu já fiz a geneira. E estás a pensar: olha, já está, já não há nada a fazer. Deus está contigo, tu não estás só. Vamos fechar os nossos olhos e tenha um tempo com Deus. E faz a tua oração, entrega a Ele. Fala com honestidade. Sabem, nós não temos que falar bonito com Deus. Temos que falar o que vai no coração. Até porque Ele já sabe. Não vale a pena tentar esconder. Se calhar tu podes dizer: olha, eu sou essa pessoa que está no controle. Eu sou essa pessoa. Eu estou cansado. E podes dizer, e ainda pode haver outro grupo de pessoas a dizer: olha, eu tenho permanecido fiel. Eu não estou a tentar fazer as coisas à minha maneira. Eu estou à espera. Eu estou firme e fiel. Mas eu estou cansada de esperar. E está a ficar difícil. O que eu tenho a dizer é: não desistas. E Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, para que neste tempo de espera não fiques amargurado, rancoroso, cheio de inveja. Guarda o teu coração. Mantém o foco, os teus olhos, naquele que é a nossa esperança. Não desistas. E hoje é um novo dia, para um novo começo. Para quem tem estado só a querer controlar e a querer, é um novo tempo, um novo dia. Entrega tudo a Deus agora, nesta manhã. Diz mesmo a Deus: olha Deus, eu não consigo mais. Não consigo mais ser Deus. E Deus diz: e não é para seres Deus, isso sou eu. Eu é que sou o teu Deus. Estás a fazer coisas, não é para seres tu a fazer, sou eu é que tenho que fazer. E há pelo menos uma pessoa a quem Deus pergunta: estás disposto a sacrificar o teu sonho? Porque quanto mais te agarras a esse sonho, mais longe o teu coração está de mim. Estás disposto a sacrificar esse sonho? E que eu seja a tua principal prioridade? Consegues dizer: Deus, eu prefiro abdicar deste sonho, mas ter-te a ti na minha vida, do que ter aquilo e aquilo afastar-me de ti?